Seja bem-vindo ou sejam bem-vindos ao Eixo do Mal. Bom, com as arruadas, os jantares comícios e os comícios quase no fim, hoje vamos por aqui fazer o balanço da campanha eleitoral, ou melhor, das campanhas eleitorais, e tentar perceber também que cenários poderão desenhar-se na noite do próximo domingo. Debate assegurado por Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
Este anúncio é dedicado aos que acabaram de chegar e aos que estiveram sempre lá. Aos devoradores de séries e aos que adormecem no sofá. É dedicado aos digitais e aos analógicos, aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone é a primeira operadora a ganhar de uma só vez os prémios de internet fixa mais rápida da Ucla, melhor experiência de TV e melhor internet móvel da DEC Proteste. Os melhores clientes merecem o melhor. Together we can. Vodafone.
E vamos já direitos ao assunto. Luís Pedro, qual é o balanço que fazes da campanha eleitoral ou das campanhas eleitorais?
Olha, não sei. Porque...
Muito bem. Vamos a passar ao próximo.
Não. Eu fiz um pequeno... Uma pequena ira a semana passada contra os indecisos e esta semana...
Estás indeciso.
Entrei no grupo dos indecisos. Mas estou a falar a sério.
A campanha mudou alguma coisa?
Não, poxa, passei. Olha, ainda bem que não votei no fim de semana.
Eu já votei.
Porque neste momento estou indeciso. Passei, compreendo os indecisos. Passei para o lado dos indecisos. Olho para o panorama dos partidos e não sei. Olha, o PCP não voto por causa da Rússia, pronto. Da Ucrânia e tal. Bloco de esquerda, a avó e a prisão perpétua tirou-me do sério. O PAN, quando era um partido animalista, ainda vá. Agora é um partido canibalista. Não sei se os teus gatos vão gostar disso.
Não,
os gatos estão bem. Estão bem com a vida.
O Livre
é a esquerda que a direita gosta. Anda ali entre coisa e tal. O problema é o seguinte, é que Rui Tavares só há um. Elege-se o Rui Tavares e o que é que vem a seguir? Mas o Assino nunca se sabe. Pode estar a não votar no Rui Tavares. Pode estar a eleger, mas o Assino. O PS, quer dizer... Põe-se, o Pedro Nuno Santos arriscou-se a pôr-se ao lado do Costa e disse assim, quer dizer, o Costa sim, não é? O Costa é bom.
Pedro Nuno fez-te um costista.
Vai saber, pôs-se, quer dizer, por amor de Deus, o Costa é um estadista. Pedro Nuno Santos é...
Epa.
O que faz uma campanha?
Não, vejamos. Original em relação a ti próprio.
Estou sincero.
Claro.
Compara-se um com o outro, por amor de Deus. Sabem que eu sou um rural. E quando vejo o Luís Montenegro. Luís, o problema da agricultura não são as regras ambientais. O problema da agricultura. São exatamente as alterações climáticas. É o contrário.
É verdade.
Temos aqui um problema. Aquele senhor da CAP não. Estes problemas de tu. Desculpa tratar de tu, Luís. Enfim. Antidesiva liberal. Pequena empresa. Anda atrás da AD como se fosse uma pequena empresa. Vai ser. Quer takeover. Quer um takeover.
No cluster.
E quer
agora lembrou-se, se calhar ninguém vai votar.
Bom, e o Chega? Podia haver nenhum outro motivo, mas só o facto de querer fazer peito com o rateras de uma motocicleta, eu como motar. Pinhões logo de lado. Portanto, está tudo? Em quem é que eu voto? Não sei. Eu, aliás, agora, pondo-me aqui um pouco mais a sério, se é possível, eu acho que esta campanha sofreu de excesso de processo analítico. Houve análise a mais.
Análise a mais.
Havia análise às 19, análise às 20. Foi como servirem-me diariamente três doses.
Não,
mas nós somos uma análise semanal, pensada,
ponderada, séria.
Agora, serviram-me sashimi três vezes ao dia e disseram-me assim: descreve-me um atum. Eu, por exemplo, eu gosto de ver programas de debate de bola, mas nunca vejo o jogo. E aqui era a mesma coisa. Nunca vi o jogo, mas estava a ver o debate. Notas e sobe e desce. Eu acho que foi uma novidade que pode custar caro. Eu vi várias hoje saiu um texto muito interessante da Ana Sá Lopes no Público, que se chama O Triunfo da Política Big Brother e da Política Chalaça. Ontem.
Bom texto.
Não,
só dizer bom texto,
hoje. Em que ela lembra o seguinte, é que os políticos nesta campanha não tiveram tempo para dar entrevistas a jornais, mas foram todos chorar aos programas da generalista. Começando por o Pedro Santos, parece que chorou no que dizem os teus olhos, e o Montenegro também foi dizer que é uma pessoa muito simples à Cristina. Enfim, dedicaram-se aos programas da manhã e da tarde das generalistas, e diz a Ana Sá Lopes com razão, o tempo em que a Cristas foi crucificada por fazer um arroz de atum. E foram aos podcasts, aos humoristas todos, mas recusaram-se ou não tiveram agenda para dar uma entrevista política aos jornais. Portanto, isto é o que se passou. Portanto, o que eu proponho é, primeira semana, debates políticos, segunda semana, programas generalistas, e aqui os comentários das televisões de notícias é sobre a prestação nos programas bem, generalistas. Estou só para terminar. Houve dois conceitos novos nesta campanha. Um foi ter vindo um senhor das sondagens que disse, não sei se bem ou mal, que as pessoas decidiam nas últimas 24 horas. Isso condicionou todas as leituras da sondagem. Pode ter inventado, não sei se é verdade ou não, mas toda a gente aceitou aquilo como verdade, que as pessoas decidem nas últimas 24 horas. Toda a gente repetiu isso ad nauseum. Que as pessoas decidem nas últimas 24 horas. A outra foi o conceito de bolha.
De tal maneira que tu resolveste decidir nas últimas não, 24 horas.
Sim, olha já agora. Quero decidir nas últimas 24 horas. A outra coisa foi o conceito de bolha. Foi um conceito que se vai voltar contra os comentadores. Os comentadores disseram assim, não, é porque nós temos que sair da bolha dos comentadores. Eu saio da bolha dos comentadores para ir ver. Agora, de repente, reparei que na caixa dos comentários está toda a gente a insultar os comentadores por não saírem da bolha. Vocês vivem numa bolha!
Muito bem.
Assim, é um conceito que se virou contra os comentadores que diziam que não estavam dentro da bolha.
Como é que os comentadores claro. Passam o dia no estúdio onde saem da bolha? Tenho que estar cá permanentemente.
Eu não. Trânsito. Eu estou fora da bolha a ver os comentadores dentro da bolha.
Claro.
Bom, a campanha foi pouco substantiva. Não houve ideias. E é por isso que eu também li o texto da Ana Sá Lopes, que eles não quiseram dar entrevistas. Nem ao Expresso, nem ao Público, nem a outro qualquer jornal. Ou seja, desprezaram o jornalismo escrito. O que me parece, francamente, desagradável, como atitude, e francamente cobarde. Porque era provavelmente um lugar onde as ideias teriam que ser melhor expressas, melhor argumentadas, enquanto que nesta campanha o valor de entretenimento, aquilo que se chama vulgarmente fantochada, foi dominante. A campanha, ao contrário do que disseram ali os meus estimados colegas, não foi suja.
Não, nada. Nada.
Não foi suja.
Olha, vai ser o nada princípio suja. Da minha
e houve
campanha.
A ameaça.
Não, deve mesmo acho, dizer que deve ser
o Daniel. Não, não foi suja. Foi bastante civilizada até. Foi um bom exemplo do que é a democracia e do que é a civilização. Deve até o Ventura... Não desceu aos abismos nos últimos dias de algum desespero, mas não desceu àqueles abismos de ignomínia que nós estávamos habituados. E, portanto, a campanha, nesse sentido, foi civilizada. O que é que eu acho essencial? Luís Montenegro saiu do lugar do morto para esta campanha. Não há outra descrição. A AD começou mal com aquela apresentação que correu pessimamente, em que eu chamei a eles os três estarolas, porque aquilo parecia não ter princípio, meio nem fim, ou não ter cabeça, tronco e membros. E, de facto, Montenegro, e é preciso que esta campanha seja vista não como uma campanha dos partidos, mas é uma campanha dos líderes, nitidamente. De todos os líderes. Até de partidos que só têm mesmo só o líder, que é o caso do Chega, e o caso do próprio Livre, em que é o Rui Tavares, que carrega o partido sobre os ombros. E, portanto, Montenegro saiu da negritude e conseguiu elevar a campanha e operar duas transformações fundamentais. Em primeiro lugar, convencer as pessoas de que a AD tem um projeto para Portugal e que esse projeto é diferente do Partido Socialista e, segundo a opinião deles, de que é melhor. E que esse projeto não contempla uma aliança com o Chega.
Mudaste então a tua opinião sobre o Luís Montenegro?
Hã?
Mudaste a tua opinião?
Não, não mudei, mas acho que ele é uma proeza da parte de Montenegro e foi urbano, foi afável, foi bem educado. Teve agora também na fase final com aquela coisa da estabilidade emocional, saiu-lhe mal, mas de um modo geral portou-se bem e teve até que estancar umas inundações de torrenciais de alguns primitivos que viam outra vez o regresso da penalização do aborto e outras alarvidades, milícias armadas, etc. Mas isso são coisas pontuais. O outro grande triunfo de Luís Montenegro foi que teve toda a gente, finalmente vimos o PSD unido, os antigos líderes, até acabarmos no próprio Rui Rio. Isso é uma proeza. É uma proeza porque nos últimos anos nós não vimos a direita unida, não vimos o PSD unido, havia um permanente jogo de esfaqueamento mútuo e, portanto, acho que fizeram bem. Acho que o partido não pode estar permanentemente, evidentemente que isto para os socialistas antes os diriz e pela, eu sei. Mas o partido não pode envergonhar-se do seu passado e daquilo que fez. Portanto, esta demonstração de unidade foi importante e acho que foi importante para convencer. O que é que o AD precisa? Eu sei que está à frente nas sondagens, mas as sondagens são contraditórias, há os indecisos, enfim, não sabemos. Há muita gente que nem por um nem por outro não sabe bem qual é que há de escolher. O que quer dizer que nem um nem outro conseguiram fazer passar a mensagem essencial que é votem em mim. Em todo o caso, aquilo que Montenegro conseguiu foi tornar-se o líder do PSD. E cativar esse lugar, mesmo que ele perca as eleições, e nunca perderia por muito ou a AD perca as eleições, Montenegro ficará líder do PSD, não tenho a menor dúvida. Isso é qualquer coisa que há...
Perder as eleições?
Mesmo que perca as eleições.
Diz que se vai embora se perder as eleições?
Não, não acredito. Mas não então, acredito. Não acredito porque isso desnortearia...
É se não acreditas nisso, não podes acreditar
aqui
no
resto. Perder, o perder é não
a
empatar.
Está em jogo
não, se perder, ele vai ser embora, é não claro,
empatar.
Esquece.
O perder é não empatar. Não acredito, por acaso não acredito. Não acredito e acho que ele disse. Já deu a entender que não o faria. O que é que me parece importante? Cativar gente do centro, como eu digo sempre, as eleições em Portugal, o centro... É fundamental, foi sempre fundamental, ainda bem, e tem que capturar votos do Chega. Se conseguiu ou não, não sabemos, mas o Chega claramente perdeu nesta campanha. O André Ventura não conseguiu capitalizar aquele entusiasmo inicial, pode ter o voto jovem, mas perdeu-se durante a campanha. E entrou mesmo numa linguagem... que contrastava claramente com a dos outros. A dos outros não era brilhante, mas a dele era de uma vulgaridade e de uma pobreza argumentativa que não é isso que Le Pen faz. Le Pen argumenta muito bem, portanto ainda tem muito por aprender. Relativamente ao PS, vamos lá ver. O PS ganharia tudo em não ganhar estas eleições, na minha opinião. Porquê? O PS vem de vários ciclos de poder. E sem perder por muito também. Aqui o problema é por quanto é que se perde. O PS atravessou vários ciclos de poder que será muito difícil manter. O que quer que aconteça no dia 10, este será o último ciclo da esquerda se o PS ganhar. Não tenho a menor dúvida. E será o último ciclo da esquerda e depois a direita virá, claramente. Pedro Nuno Santos tinha uma missão muito difícil e quase impossível, que era prometer que era diferente, sendo igual, sendo vindo de um governo no qual tinha o chefe ao lado. E, portanto, permanentemente, é evidente que a comparação com António Costa foi sempre uma forma de ataque a Pedro Nuno Santos e, por outro lado, Pedro Nuno Santos não encontrou ainda a mensagem, aquilo que os americanos chamam on message, stay on message. Ele não conseguiu stay on message e acabou com o apelo a um voto contra a direita, que me parece que já não se ganham eleições com isso. O Biden tenciona apelar ao voto pela democracia. Não sei se isso será suficiente para ganhar eleições. Acho que é preciso mais substância. Tive pena de que grandes ideias não tivessem sido argumentadas nem discutidas. Tive pena que eles não tivessem concedido entrevistas sérias. Também não o fizeram. Tive pena que tivessem preferido um valor de entretenimento disto tudo, que foi bom, até foi civilizado, mas acho que está, há um enorme ponto de interrogação no futuro. O que quer que aconteça no dia 10,
nós já vamos falar disso, quer um ou ganhe o outro,
não interessa.
Pedro.
Há muitos fatores que tornam Portugal muito instável em breve.
Pedro.
Ora, muito bem. Ideias e campanha eleitoral não rima. Nunca há ideias durante as campanhas
eleitorais. Não, já houve. Não é verdade.
Nunca. Agora, deixa-me começar pelo seguinte.
Não viste as campanhas do passado.
Nunca ouvi ideias nenhumas. São slogans e mobilizações.
Nos últimos 15 dias nunca há.
Não, há projetos de sociedade distintos.
Está bem, mas não são discutidos nos 15 dias de campanha.
Primeira coisa, sobre a campanha. Eu temi que esta campanha pudesse ser muito complicada, com muitos problemas. Foi uma campanha impecável. Estão de parabéns...
Com exceção do Ventura?
Calma, já lá vou. Estão de parabéns todos os concorrentes democráticos desta campanha, porque se portaram à altura. E não era uma campanha fácil, porque são dois líderes, os dois principais partidos apresentam líderes novos. Esta eleição vai ser muito renhida. Eu não acredito nada que nestas diferenças de 6 e 7 pontos, mas isso vamos lá no segundo ponto. Não acredito que vá ser assim. Era muito renhida. O próximo ciclo vai ser muito complicado e, portanto, tudo fazia prever para que fosse uma campanha dura e violenta, baixa, e não foi. Um meu enorme obrigado, agradecimento a todos esses líderes. E por ter sido civilizada é que o Ventura ficou mais exposto.
Ia falar sozinho.
O nível, a baixaria que aquele indivíduo transmite e o pouco nível, quer dizer... E os líderes foram suficientemente inteligentes para não lhe responder. Portanto, recusaram-se. Já sabemos que quando dois se degladiam na lama, ficam, ambos sujam. E, portanto, ninguém quis ir para a luta da lama e ficou o animal que costuma estar nas lutas da lama a rebolar sozinho. Ainda bem, fiquei muito contente. Agora, na campanha propriamente dita, e para não falar de todos, o primeiro começar por Montenegro. Montenegro fez uma campanha impecável. Impecável. Foi de uma rigidez estratégica brutal, a partir da campanha, depois, quando começaram os debates. Porque antes não, já sabemos que ele teve ali umas coisas para trás e para a frente. Teve uma campanha impecável, de uma rigidez estratégica completa, nunca saiu do guião, sempre com o discurso do recentramento, conseguiu, enfim, com algumas ajudas, anular o efeito daquelas pessoas que vieram claramente prejudicá-lo na campanha. Como foi o caso de Passos Coelho, de Paulo Núncio, do indivíduo de Santarém. Ele conseguiu estancar isso. Pareceu-me de uma forma relativamente razoável. E depois teve dois pontos que foram muito importantes. Fez muito bem a demarcação da linha vermelha com o Chega. Nunca mais ninguém falou disso, porque ele insistiu muito. E... fez o discurso, insistiu no discurso para os mais velhos e um dos erros que o espelho fez de Pedro Nuno Santos, que foi o discurso do voto útil.
O Montenegro
teve o discurso do voto útil desde muito cedo, depois reforçou ainda muito mais na última fase e nesta altura foi, enquanto isso foi inteligente. Se o PSD ganhar estas eleições, ou se a AD ganhar estas eleições... O erro, houve aquele erro logo do princípio, por o CDS, deve inteiramente a Montenegro e a rigorosamente mais nenhum. É uma vitória dele. O Pedro Nuno Santos fez uma campanha mais fraca. Não se compara ao nível de amadorismo desta campanha com o profissionalismo da última. Foi outra coisa. Mais profissional, mais densa. Esta foi mais fraca. Cometeu erros, para mim, um erro estratégico brutal, foi em relação ao não aproveitamento do último ciclo governativo, dos últimos 8 anos.
António Costa apareceu tarde, foi?
Bom, eu acho que sim. Eu acho que ele se devia ter baseado a campanha nos 8 anos de governação em António Costa. Eu não percebo, já disse isto mais de uma vez, eu não percebo como é que não houve o Pedro Nuno Santos, não inundou o país com cartazes com o gráfico, olha como faz a Iniciativa Liberal do salário mínimo, do crescimento do salário mínimo, que 80%.
Segundo sei, falou em praticamente todas
provavelmente,
as intervenções.
Provavelmente.
Também é importante perceber o que é que a comunicação social valoriza.
Porquê é que não fez isso em relação aos resultados financeiros? Porquê é que não faz? Porque tudo o que correu mal.
Mas, Pedro,
tudo
não
que correu
se ganha
mal.
Uma campanha a dizer eu não presto para nada, ele é ótimo.
Não. Só se faz.
Olha, eu estou aqui
Clara,
porque ele foi embora.
Clara, desculpa lá.
Ele é ótimo,
faz-se
eu não
uma
presto.
Campanha, não.
É impossível.
Não é isso. Desculpa lá, isso não...
Queria que fizesse uma campanha a laudar o anterior líder.
Claro.
Olha que isso é de líder. Isso é mesmo liderança.
Desculpa lá, não é nada. Faz-se uma campanha...
Na sombra.
Desculpa lá. Faz-se uma campanha...
Não faz sentido isso.
Faz-se uma campanha...
Não pode.
Para ti não faz sentido. Eu acho
não,
que faz
não
todo
faz
sentido.
Sentido para ninguém. Faz-se... Um líder afirma-se contra o outro.
Faz-se uma campanha tendo as coisas boas que o nosso partido fez.
Não.
Assim é que se faz. Não pode desperdiçar, não pode desperdiçar tudo aquilo que o seu partido bom fez e deixar que seja supervalorizado.
Eu sei que tu és um admirador supremo do António Costa, mas um líder não se afirma estando agarrado ao líder anterior.
Clara, há uma mania que tu tens que é muito irritante.
Tens um enorme...
Que é de pôr as palavras nas bocas dos outros. Eu não te lembrei que tu disseste que Luís Montenegro era uma miséria,
e era
um tipo sem qualidades nenhumas.
Tu próprio
tu lembraste? Não disse.
Não.
Tu disseste
lembras-te
aqui...
quando Luís Montenegro balançava entre aliar-se com o Chega ou não se aliar.
Clara, tu disseste aquilo. Luís Montenegro era um líder sem qualidades e era uma desgraça se aquele homem fosse primeiro-ministro.
Não me convenceu ainda como líder.
Mas o que eu acho é que Pedro Nuno Santos devia ter aproveitado muito melhor a campanha e teria que ir buscar o melhor ativo que tinha, que era António Costa. Isso não impedia, obviamente, de dizer que ele seria um bom líder e um bom líder de continuidade. Nem pouco mais ou menos. Depois cometeu outro erro.
Sim.
Que foi o do voto útil.
A quem?
Eu acho que o Pedro Nuno Santos...
A quem?
Voto útil a quem?
A quem?
Ao Bloco de Esquerda?
Não, é porque
há
uma diferença. Um está a ir a 20%, o outro está a ir a 8%.
Não é verdade.
À esquerda do PS. Há 8%.
Há 8%? Não é verdade.
Nas sondagens não está. Assim, então,
mas
ué,
não é.
Bloco e PC. O outro vai a 20%.
Pelas sondagens...
Não é paralelo.
Não é 20%. Não é 20%.
É 20%?
Não é 20%, porque o Chega também ganhou. Também nas sondagens aparece a roubar eleitorado ao PS e aparece a roubar eleitorado ao
outro.
Não foi ao voto útil. E acho que fez mau discurso do voto útil. Não, ainda não houve.
Não resultava.
Ainda não houve. Quer dizer, o que não resulta, o que aparentemente...
Também,
não,
já falo, já.
O que aparentemente... Não tens problema. O que aparentemente não resultou foi o que trouxe até aqui. Não, aparentemente, porque eu insisto, já vou falar isso no segundo ponto, eu acho que estas eleições não estão terminadas. Agora, faltar um cartazinho a dizer...
Muito bem.
As nossas finanças públicas estão assim e o salário mínimo subiu assim.
Uma fotografia do Medina.
Meu Deus,
também.
Meu Deus.
Daniel, vamos ao teu balanço.
Uma do Medina e outra do Costa.
Mesmo partido, claro.
Uma do Medina.
Claro.
E o Pedro Nuno Santos deste tamanho,
são,
um Medina grande e um Costa grande.
São do mesmo,
e assim é que ele
claro, são do mesmo
muito
partido.
Bem, já percebemos os vossos pontos de vista. Daniel.
Já argumentaram. Luís Montenegro tinha duas tarefas: recentrar a AD. E o voto útil junto do Chega e da Iniciativa Liberal, ou seja, crescer para os dois lados, para a direita e para o centro. E, a primeira semana, ao contrário do que aqui é dito, não correu bem a Montenegro. E, o partido apareceu nas suas versões radicalizadas, eu sei que apareceu uma nova teoria, que era bom correr tudo mal, porque ele a seguir vinha e assim parecia que ele ajeitava. É uma teoria que não tem pés nem cabeça, não ouvi essa teoria sobre nenhum político, não tem pés nem cabeça.
Ninguém faz, não é capaz.
Portanto, veio a intervenção a IVG, veio as alterações climáticas, veio a imigração e falhou, eu já disse isso aqui esta semana, porque estava tudo colado com o cuspo. O recentramento da AD é falso. O centramento da AD, já disse, é o Jorge Moreira da Silva, é o Rui Rio, não é Luís Montenegro, nem as pessoas que apoiam o Luís Montenegro. E, portanto, nota-se, enquanto ele está sozinho, controla o discurso. A partir do momento que começa a andar com toda a gente, o discurso começa-se a perceber que aquilo não tem consistência. E, também, ao contrário, eu percebo que ele tinha que trazer os vários líderes para ganhar o PSD. Mas esta campanha já não é para ganhar o PSD, é para ganhar o país, e eu não acho que tenha sido uma boa escolha. E não foi uma boa escolha porque foi um mergulho no passado. E o que é que a AD tinha que dizer? Futuro. Enquanto o Partido Socialista tinha que falar do passado, o que é que interessou a AD estar a falar do legado do Durão Barroso, da fuga do Durão Barroso, estar a falar do tempo do pacismo? O que é que a AD ganhou com nós, com as pessoas de repente olharem para o passado da AD quando poderia fazer um discurso, ao fim de 8 anos, quase do zero? Quase do zero, sem ter problemas para trás, sem ter que lidar com problemas para trás. Isto era, aliás, o que o Partido Socialista queria.
Não podia partir.
O problema de Pedro Passos Coelho não foi o discurso de imigração. Eu até acho que a AD ganhou alguns votos, infelizmente, com o discurso de imigração de Pedro Passos Coelho. O problema do Pedro Passos Coelho foi Pedro Passos Coelho. Não precisam fazer um esforço. É olhar para as coisas que passaram na televisão. Não houve praticamente dia nenhum que Montenegro não tropeçasse num reformado que lhe viesse falar do Pedro Passos Coelho. E esta é uma coisa. Nós, a esquerda, a direita, os votos que se vai buscar à esquerda, os votos que se vai buscar à direita, estamos completamente... Mas não é isso mais importante. É que mobiliza os idosos, eu já lá vou. Porque são... Não, aqui o problema não é o centro, não é a esquerda, não é a direita.
São os eleitores?
São os eleitores e é um determinado tipo de eleitores, por isso é que eu tenho uma discordância em relação a ti, em relação ao que é o voto útil para o Partido Socialista, que não é exatamente simétrico à AD. Portanto, eu acho que facilitou desse ponto de vista e, bem, no fim de semana, o Partido Socialista antecipou a participação de António Costa, que não era suposto ter sido daquele fim de semana, e pôs exatamente para encavalitar António Costa... No efeito Pedro Passos Coelho, para ir buscar idosos, pessoas que receberam o salário mínimo nacional, portanto, os trabalhadores mais pobres, as pessoas que sentiram os efeitos destes 8 anos do ponto de vista salarial, etc. E aqui está, e depois as mulheres, mas eu já lá vou, aqui estão grande parte dos indecisos. Grande parte dos indecisos estão nesta população, não é à esquerda ou à direita ou ao centro, é neste tipo de população. Que votava no Partido Socialista, deu a maioria absoluta ao Partido Socialista e está, uma parte dela, indecisa ainda neste momento. O Pedro Nuno Santos tinha um problema. É que, apesar do bom legado, que eu vou guardar sobretudo para a segunda parte, o cansaço de 8 anos, do bom legado também, há um mau legado, mas o cansaço do 8 anos...
Mas o mau legado é a oposição que ele tem de...
Já lá vou.
Claro, não é?
Havia ao fim de 8 anos, há uma natural vontade de mudança. É natural, com o Cavaco foi igual, com o Guterres foi igual, é natural. Pedro, já vi as mesmas pessoas fazer as duas críticas ao mesmo tempo. Que é Pedro Nuno Santos não fez a ruptura, Pedro Nuno Santos não aproveitou o legado. Eu já vi uma pessoa, mais do que um...
Não sou eu.
Não, mais do que um comentador, criticar as duas coisas em simultâneo como se fosse possível. Ora, era. Pedro Nuno Santos tinha um discurso que eu acho que chegou tarde a ele, que era dizer, nós temos este legado, esta folga orçamental, etc, 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 agora o debate é o que é que vamos fazer com ela. Claro. Ele fez esse discurso, o problema é que numa campanha eleitoral não se fazem 10 discursos, faz-se um sempre, o mesmo.
É isso, tem começo.
E esse, ele quis falar das propostas, dos projetos, dos não sei quê, não é? Em vez de concentrar nesse discurso, dispersou. Mesmo assim, isto é um discurso difícil. Não é. É um discurso muito mais fácil ouvir do Zé. Por isso é que eu acho que o Luís Montenegro complicou o seu discurso, porque ele só tinha que dizer futuro. Não tinha que falar nem do Passos, nem do Drão Barroso, nem nada disso. Por ser sucessor do incumbente, e há duas experiências disto, é muito difícil numa campanha. Toda a gente, eu ouço muitas pessoas criticarem a campanha que Pedro Nuno Santos tem, que na realidade estão a criticar as circunstâncias de Pedro Nuno Santos, que é sucessor de um incumbente. E essa é sempre uma situação difícil, porque misturar novidade com o legado. Claro. Termino. Segunda semana. E a segunda semana é, como é sempre, foram em todas as eleições, o voto útil. Do ponto de vista, aí, Luís Montenegro tinha a vida muito facilitada, também porque facilitou a si próprio sobre o discurso do Chega.
E a Iniciativa Liberal ajudou imenso.
E a Iniciativa Liberal. O Chega, a campanha desastrosa do Chega e o discurso da Iniciativa Liberal fizeram-lhe grande parte do trabalho e as sondagens iniciais muito próximas também ajudaram. Mas é fácil, porque ele tem muito espaço de progressão à direita. E, portanto, é óbvio o que é que ele ia fazer. Não é preciso nenhuma ciência especial para decidir fazer isso. Pedro Nuno Santos, o voto útil de Pedro Nuno Santos não é à esquerda. Eu não estou a dizer que ele não tenha o que o fez, até o fez, de passagem, mas não é isso que é relevante. Não há ali tanto para crescer assim. O voto útil para Pedro Nuno Santos é aquele que, aliás, que estamos a ouvir há 3 dias, eu acho que já devíamos estar a ouvir há mais tempo.
Mulheres
e... Mulheres, idosos e trabalhadores que sentiram o salário mínimo nacional. Aliás, há pormenores nesta sondagem, na última que saiu, que diz que o Partido Socialista aumentou a sua distância para cima nos idosos, por exemplo, e é entre os indecisos há mais gente a pender para o Partido Socialista do que para a AD. Portanto, é para esse eleitor, ou seja, não é um voto útil político, ao contrário do da AD. É um voto útil demográfico e sociológico, que é provavelmente um pouco menos perceptível para a análise política, mas bastante mais importante. Se repararmos, Pedro Nuno Santos há 3 dias que fala de idosos, de trabalhadores e de mulheres.
Não é por acaso. Olhando, é o apelo ao voto útil.
Olhando para o relógio, vão ter que perceber que vamos ter que ser muito rápidos agora nos cenários. E pegando nestes 20% de indecisos, ou à volta disso...
Não, são menos.
São 16 já.
Sim, mas pronto. Okay, isso vai variando.
Sim, desceram só 4 também.
Mas isto pode ser determinante para baralhar o jogo todo já no domingo, Pedro.
Pode. Quer dizer, não, vamos lá pôr... O número de indecisos não é tão grande nestas eleições como não é assim tão maior do que foi
que
nas outras.
As outras eram 11.
Mesmo assim, 12,
mesmo assim,
mesmo bom, assim visto que
mas vamos lá ver.
Falharam as sondagens.
Sim, sim. Eu continuo com muitas dúvidas. Eu não embarco neste discurso de que a AD já ganhou. Acho que estes indecisos, quer dizer, o que muda nos indecisos destas para as outras eleições é que neste momento os partidos estão relativamente, eu acho que estão bastante juntos. Enfim, pode ser que me engane, mas não acho que a diferença entre um e o outro partido sejam 7%, como me parece, pode acontecer, já me enganei tantas vezes e como não... E até as empresas de sondagens se enganam, não acho que vá ser tanta a diferença, mas como eu acho que estão próximos, os indecisos contam mais. E contam mais e há ligeiramente mais, porque o eleitorado está cada vez menos com menos ideologia, estão menos ligados aos partidos também. E, portanto, são capazes de votar por coisas muito fúteis e muito no momento. Muito no momento. Depois, quem... Há um conjunto de... Há dois níveis de análise que podem estar muito... que são muito relevantes. Primeiro, eu estou convencido que a AD já tem relativamente o seu eleitorado estabilizado. Eu acho que não vai roubar mais votos, provavelmente, ao Chega. Também não acredito que o Chega tenha uma debacle que o mande para 12% ou 13%.
Há muito voto ali que não é voto anti-esquerda, é voto anti-esquerda.
Mas isto causa um problema, ao contrário do que o Daniel disse. Ao contrário, não é, quer dizer, é uma diferente perspectiva de análise. Quer dizer, o Luís Montenegro tinha muito para crescer. Bom, o Luís Montenegro, teoricamente, já levava muitíssimos votos perdidos ainda antes da campanha ter começado. Quer dizer,
o que significa portanto, que tem mais ponto que
portanto, sim, mas estava lá, mas já não o ganha. Os cenários são muito simples. Portanto, eu acho que na noite eleitoral vamos ter muitas surpresas de muitos partidos. Isto vai ser mesmo uma coisa de dia. E nesse aspecto...
De dia no sentido da decisão. Dia, a decisão vai ser no dia.
Acho
sim.
Que provavelmente o PS também vai beneficiar de algum voto útil no último momento por causa destas sondagens, que diziam que o PSD ganha muito e isto, por um lado, desmobiliza o eleitorado da esquerda, mas, por outro lado, também o ajuda a pensar se calhar vale a pena concentrar o voto. Repensar, por uma coisa muito simples. Porque quem ganhar estas eleições, seja Pedro Nuno Santos, e eu fico para aqui pelos cenários, seja Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro, não vai só ganhar estas eleições.
Vai ganhar um ciclo melhor.
Muito provavelmente, quem ganhar estas eleições ganha as que, na minha opinião, serão feitas mais ou menos em dezembro ou janeiro do próximo ano. Sim. Porque quem ganhar agora vai beneficiar do efeito de os outros derrubarem o próximo governo.
Muito bem.
E, portanto, nesse aspecto, isso é vital, já sabemos, há uma diferença. Eu acho que Pedro Nuno Santos só sairá de líder, só sairá de líder se tiver um resultado desastroso, e Montenegro, e eu acredito na palavra dele, desde o princípio disse que acreditava, se perder sai, e portanto será
muito
o outro ciclo.
Luís Pedro.
Olha, eu estive aqui a consultar um site de meteorologia e vi que chove no domingo.
Até lá vai chover.
O que quer
se
dizer,
melhor ao voto.
O que quer dizer não, que os eleitores que são feitos de açúcar... desfazem-se até chegar às turnas. Porque isto, todos os cenários são possíveis. Eu vi já fazer cenários, sim. Eu agora vi-te fazer cenários de que se as sondagens forem melhores para um lado, dão assim, mas também podem dar para o outro.
Exatamente, tens
portanto,
razão.
Se chover, os eleitores que são feitos de açúcar não chegam às turnas.
Se chover muito, o PS tem um problema.
Portanto, o que eu acho é o seguinte: sinceramente, ninguém sabe. E está tudo a fazer cenários. Acho que o próximo governo vai ter, efetivamente, uma vida difícil. Porque estão todas as corporações preparadinhas para ir exigir aquilo que lhes foi prometido agora.
Algumas vão parar imediatamente, dependendo de quem está no governo.
diz o homem da esquerda sindical.
Ah, não, não, mas, não. Estava a dizer o contrário do que estás a pensar. Mas é exatamente o oposto. Não percebeste.
Portanto, acho que o Borges Governo vai ter uma vida muito difícil. Acho que as corporações têm, de facto, a inflação fez-se sentir, as promessas foram grandes. Temos de ter em conta que em 2022 o PS obteve uma maioria absoluta com 21% dos 11 milhões de eleitores inscritos. Há 11 milhões de eleitores inscritos.
Real.
Isto faz com que meros 11 milhões de votos tenham em conta. Acho que se fala-se demasiadamente na não existência de uma direita sociológica superior a 50%, mas estão a meter o Chega na direita sociológica. E o que é que está lá dentro? O que é que está lá dentro? Está lá dentro o quê? Aquilo é direita sociológica? Então agora ando a concluir que no Algarve, no Alentejo, foram tirar ao PCP e ao PS.
Ainda ninguém concluiu isso.
Não, mas estão a constatar isso?
Mas já
portanto,
se disse.
Portanto, o que eu coloco em causa é que os eleitores do Chega sejam... A direita sociológica, podem ser abstencionistas, podem ser ex-PSDs, podem ser ex-PS, pode ser gente que nunca votou, pode ser gente que não tomou a medicação, como ele disse, as pessoas do PS. Estou apenas a reproduzir o que o vosso querido líder disse dos eleitores do CDS, do PS, nunca diria isso. Eu acho que há aqui um cenário de ingovernabilidade e acho que que o Sr. Presidente da República devia também a ler o artigo que saiu hoje da Visão, porque está tudo calado, que deu um rato, mas hoje um jornalista que faz justiça, que é especialista em justiça e até não é propriamente inimigo do Ministério Público, nem dos juízes, nem nada, é uma pessoa que está dentro dos meandros, diz abertamente que foi a Procuradora-Geral da República que fez cair o Primeiro-Ministro. Portanto, a Procuradora da República fez um golpe de Estado. Portanto, eu gostava de saber se o Sr. Presidente da República tem alguma coisa a dizer sobre isto e sobre o momento que estamos a viver. Portanto, ninguém sabe, o regime não está bem. Eu vejo pessoas como a Mortágua a fazer exigências em relação aos políticos absurdas que só provocam, só vão ter como consequências que os políticos sejam de pior qualidade, quanto mais exigências absurdas se fizerem aos políticos, mais 6 anos sem voltar, 6 anos sem regressar aos gols. Mas 6 anos. A Brenda Mortágua é uma das maiores populistas que já uma vez chegou à política em Portugal. E depois queixam-se que os políticos não têm a qualidade e que não se conseguem convidar políticos e que aparecem pessoas como os chiganos. E portanto, eu não sei. Eu Daniel. Acho que a situação é complicada e que o Trump vai ganhar e que nós vamos todos morrer.
O
Daniel,
o Presidente da República falava em miniciclos e de facto, se nós olharmos estritamente para a política, parece que vai haver miniciclos. Só que a política não é só a política e o discurso do colapso económico do país é um pouco exagerado e é tão exagerado que todos querem a herança do tal colapso. A longo prazo, evidentemente que este país tem problemas graves de estarmos na periferia do euro e ser este o último momento em que vamos receber dinheiro da Europa antes de um alargamento. Agora, se falarmos a curto prazo, e é disso que estamos a falar quando estamos a falar de cenários políticos, temos um crescimento acima da média europeia, na realidade o maior que assistimos neste século, temos um desemprego em mínimos históricos, temos os custos da dívida mais baixos, temos excedentes, até a Segurança Social está bem.
Isso não te diz nada?
Espera, já lá vou. Temos o próximo governo, provavelmente já vai ter as taxas de juros mais baixas, vai ter a inflação, em princípio, a baixar e os efeitos do investimento que já foi feito e que ainda vai ser feito do PRR. O cenário para fazer cair um governo minoritário não é o espaço não é largo, porque pode acontecer exatamente o que aconteceu, quer com o António Costa, quer com Cavaco Silva, é atira no chão e a seguir consegue uma maioria absoluta, seja um governo de esquerda ou de direita. E, portanto, eu adivinho que vamos entrar num ciclo longo e não num ciclo curto. Mesmo que até possa haver umas eleições no meio, mas que estamos no início de um ciclo e é por isso que estas eleições, aliás, estão tão dramatizadas.
há vários problemas, eu não vou desenvolver, habitação, a questão da emigração.
As duas.
Agora, a questão fundamental é que o preço de todo este legado que eu referi foi a degradação dos serviços públicos. Foi esse o preço que se pagou. E quem vier tem, se quiser, os instrumentos que não tinha em 2015 para a qualificação do Estado. Estou a falar de trabalhadores, estou a falar do investimento, etc. O debate, mais uma vez, devia ser, se fizéssemos um debate político durante uma campanha, se a prioridade é baixar o IRC, que vai ser sobretudo a banca, e as grandes empresas distribuidoras que vão lucrar
Esquece
com isso...
Esquece isso, não vão baixar impostos.
Está bem, é o que tu achas, eu acho que vão.
Sim.
Ou se usa esse dinheiro para a qualificação do Estado, ou seja, o debate deveria ser este, e na realidade ele não foi feito, mas está implícito, sabemos quais são as posições. Isto é o que divide o Partido Socialista e a AD. A AD quer usar o dinheiro para um suposto choque fiscal, sobretudo no IRC. O Pedro Nuno Santos quer utilizar, o Partido Socialista quer utilizar o dinheiro para fazer aquilo que não fez, e essa é a ruptura que Pedro Nuno Santos deveria ter sublinhado mais em relação a António Costa.
Para terminar.
E não podemos ignorar mais uma coisa. No caso, será de ganhar, porque eu ouço falar do Chega, toda a gente fala do Chega. A Iniciativa Liberal não tem paralelo no ponto de vista de radicalismo na sua política económica, nem em Portugal, nem em grande parte dos países europeus. E este governo da AD, incluindo a Iniciativa Liberal, vai ser, do ponto de vista económico, de longe o governo mais radical que este país já teve à direita. E desse ponto de vista é que eu acho que há uma mudança radical de ciclo, dependendo de quem chega ao governo e não de miniciclos. A escolha é mais radicalizada do ponto de vista dos fundamentos do debate económico e do papel do Estado e não de outras coisas que andámos a discutir, muito mais do que parece. E provavelmente quem ganhar estas eleições
muito tempo.
É quem vai ficar.
Quando lhes disserem que têm que gastar muito dinheiro em armas.
Eu não vejo as coisas com esse drama da ingovernabilidade de seja assim tão grande. As condições externas são péssimas.
Ah.
É a pior conjuntura de sempre, não foi falada nesta campanha, devia ter sido.
Isso
é que eu acho que o debate de ideias
isso
é importante.
Sim.
Porque as condições externas não podem ser piores na Europa, no Médio Oriente e nos Estados Unidos. E nem vou falar da China e do que está a passar com Taiwan, agora com as Filipinas. Há escaramuças que podem tornar-se guerras declaradas em muitos lugares. Esta guerra do Médio Oriente vai ter consequências imprevisíveis e devastadoras, não tenho a menor dúvida. E, portanto, isto foi ignorado. E a Europa está numa fase de declínio. Não começou com o Brexit, já tinha começado antes do Brexit, e o Reino Unido também está num declínio acentuado. Este é o panorama europeu. O dinheiro que houve no passado não haverá no futuro. Foram feitas muitas promessas, mas para mim não ficou claro exatamente, nem da parte, foram os líderes que carregaram essas promessas, nem da parte de Pedro Nuno Santos, nem da parte de Montenegro, não vou agora falar dos respectivos partidos, não ficou claro justamente o que disse o Daniel. É como é que o dinheiro vai ser usado, incluindo o pouco dinheiro que vamos ter. Porque a identidade da AD, para mim, não ficou esclarecida qual é esta AD. Ou seja, o que é que é esta tríade? Está bem, deixamos lá o Câmara Pereira no celeiro.
Não.
Eu gosto que ele esteja
esta
no
AD é muito mais próxima da IEL do que todas as AD.
Qual é a identidade da AD? Porque o PSD teve sempre duas identidades. Uma identidade mais centrista e uma menos centrista. A menos centrista, isso vem do tempo de Sá Carneiro, foi sempre mais forte em certas alturas, de menos paz social e de uma esquerda mais aguerrida. Portanto, a identidade mais à direita, digamos assim, extremou-se quando houve menos paz social. Portanto, tudo vai depender de quanto o partido que perder por quanto. Eu acho que vamos ter aqui um empate, portanto, eu acho que não vai ser muito dramático por causa disso, e do nível de civilidade que o partido que perde vai ter em relação ao partido que ganha. Mas esse nível de civilidade depende de duas coisas, da identidade do partido. Ou seja, Pedro Nuno é mais à esquerda do que aquilo que ele pareceu nesta campanha? Vai mais para a esquerda? Vai ter à direita uma direita mais aguerrida que não lhe fará
a governar
favores.
Até vai mais para a direita.
A AD vai ser mais à direita do famoso recentramento, que é uma palavra excelente. Recentramento, ninguém percebe o que é. A AD vai ter uma identidade mais deslocada, vai começar a privatizar tudo, a privatizar...
Não há nada para privatizar, claro.
Ainda há umas coisinhas. Há a Caixa Geral de Depósitos, a RTP, ainda há umas coisinhas. Ainda há uma Caixa Geral de Depósitos.
E parte do SNS.
A Caixa Geral de Depósitos e parte do SNS, muito bem.
Mas já foi dito que não
há Caixa. Embora eu acho que é difícil qualquer partido mexer no SNS, porque aí as pessoas ficam muito irritadas, porque o SNS trata os muito ricos e os muito pobres. E, portanto, aí... a classe média que paga o CNS e não a usa porque tem um segurozinho de saúde. Os muito ricos, quando têm uma doença muito grave, precisam do sistema público. Os muito, até porque os hospitais públicos são melhores. Os muito pobres precisam do sistema público. Esta foi sempre a realidade do SNS. Portanto, ninguém mexe. O Cameron disse que ia mexer e depois não lhe tocou. O que é certo, e esta banda de patetas que agora está no governo na Grã-Bretanha. E, portanto, se o partido que ganha não radicalizar à esquerda ou à direita e cultivar, isto é muito bom, cultivar.
Estás bem?
Uma coisa agrícola.
Cultivar uma
e cultivar
cultura.
Exatamente. Não, tiver diálogo, sim, tiver bonomia, aquela bonomia que Montenegro andou aí a vender durante a campanha, o próprio Pedro Nuno vendeu essa bonomia, esse desejo e tal. Se forem civilizados ambos e se portarem bem e fizerem mais pelo país do que pelos respectivos partidos... isto não vai correr assim tão mal. Se não forem civilizados e se houver uma guerra aberta entre os dois maiores partidos, aqui só me interessa o PSD e o PS.
Temos de terminar.
Vocês,
claro,
desculpem, eu não vou perder tempo com o paninho e com o livrinho. E o paninho, o livrinho, só o Cheguinho. O Cheguinho é o único que não é Cheguinho. Eu acho que o Cheguinho não vai crescer aquilo que ele pensava. Vai ficar com as unhas cortadas. O que é uma grande vantagem se isso acontecer. Sim, portanto, se essa for a votação. Bom, se posso estar enganada, espero não estar.
Muito bem.
Se chega a não ficar com as unhas cortadas, aí, evidentemente, nós vamos ter a prova dos nove, não
Muito
é?
Bem.
Sobre Montenegro e o projeto transformador de Montenegro, entre aspas. Dito isto, para que respondendo ao que o Pedro me disse, de que eu tinha gostado de Montenegro,
assim,
é assim,
não temos notas.
Pessoalmente, ele ainda não me confessou.
Muito bem, meus caros, concordamos pelo menos numa nota sobre António Pedro Vasconcelos.
Muito brevemente, o António Pedro Vasconcelos é uma das grandes personagens que eu conheci a seguir ao 25 de Abril. Conheci-o primeiro na RTP, não pessoalmente, em que ele tinha um programa na grande RTP2. Na altura, a televisão educava as pessoas e tinha um programa em que apresentava o filme e falava do filme antes. E eu aprendi a ver cinema e a ver determinados filmes. Lembro de uma apresentação brilhantíssima, ele era um orador brilhante, do Lilis, que é um grande filme, de Robert Rossen, e aprendi a ver cinema com o APV e depois fui grande amiga do APV, tive grandes momentos com o APV, cheguei a fazer tempos de antena numa altura em que eu não era jornalista, com o APV e com todo aquele grupo, participei com ele, evidentemente, éramos todos um grupo de amigos, o António Barreto, a Maria Filomena Mónica, o Vasco Polido Valente, o Vasco zangou-se com toda a gente zangou com o Vasco, o único com quem ele nunca se conseguiu zangar foi com o APV, porque o APV tinha um modo cavalheiresco, elegante e culto, era um homem que sabia escrever muito bem, não sabia só filmar bem, sabia escrever muito bem, sabia falar muito bem, tinha ideias muito firmes, foi um grande combatente cívico.
Temos que sair.
E tenho,
claro,
tenho muita pena que não haja mais APVs. Eu hoje sinto uma grande falta deste tipo de personagens grandiosas, democraticamente grandiosas, de causas. Foi leal ao Partido Socialista toda a vida, foi um grande amigo de Mário Soares, eu também fui.
Acabou o nosso tempo.
Sem, claro, deixar de ser um crítico.
Muito bem. Quando se fala da idade dos candidatos norte-americanos, e agora já percebemos que vai ser mesmo Biden e Trump, por causa da última super terça-feira, já em 1984, Ronald Reagan teve o mesmo problema e só tinha 73 anos.
You are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances?
Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience.
Voltamos na próxima quinta-feira. Não se esqueça, podcast e também app da SIC Notícias. Thank you.